SBS Radio.
Mais uma conquista fantástica para as startups brasileiras, cada vez mais reconhecidas ao redor do mundo por sua criatividade e inovação. A plataforma brasileira Sister Wave, criada para apoiar mulheres que viajam sozinhas, ganhou o Prêmio Global de Startups da Organização Mundial do Turismo, a vencedora entre mais de 10 mil propostas concorrentes de todo o mundo. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a criadora do serviço digital, Jussara Pelicano Botelho, que fala com a SBS em português de Brasília. Oi, Jussara, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite de falar um pouco mais sobre a Sister Wave por aqui, e é uma honra participar.
Então, antes da gente falar sobre o prêmio fantástico que você ganhou, eu queria que você descrevesse um pouco o que é a Sister Wave e como surgiu a ideia de criar essa plataforma.
A Sister Wave é uma comunidade de apoio para mulher que viaja. A gente faz isso através de uma plataforma que conecta viajante a moradoras locais, e elas podem compartilhar serviços de viagem entre si, compartilhar dicas, perguntas e respostas, serem companhia de viagem uma para outra através dos grupos, e elas podem contactar diretamente as moradoras locais através do chat. A nossa comunidade tem mais de 18 mil mulheres aqui no Brasil, e ela funciona justamente nessa conexão. E como ela surgiu, né? Ela surgiu comigo viajando. Eu viajei sozinha por 3 mochilões, né? Eu fiz um mochilão pela Ásia, que fui para o Butão e para a Tailândia. Depois eu passei por 8 países na América do Sul, num outro mochilão, e depois 3 meses na Europa, conhecendo mais 8 países. E nisso eu conheci muitas mulheres que também estavam viajando sozinhas, e com desafios e medos muito semelhantes, muito ligado ao julgamento e o medo da violência contra a mulher. E aí eu vi que era muito recorrente também a necessidade de se existir uma plataforma própria para a mulher viajante. E aí eu pensei, se não existe, isso precisa ser criado e eu posso criar. E aí foi que surgiu a Sister Wave.
Cada vez mais mulheres estão viajando sozinhas?
Sim, isso está sendo uma tendência de mercado, segundo o Google Trends, tem aumentado, inclusive, a busca, né, pelo termo solo female traveler, que é a mulher que está viajando sozinha. Então, há uma influência muito grande, inclusive, das redes sociais nessa representatividade de como se fazer isso. Então, mulheres que viajam sozinhas publicam suas histórias e inspiram outras mulheres. E a gente quer fazer também isso através da Sister Wave, através dessa conexão entre mulheres. Então, é uma tendência que tem aumentado antes da pandemia. Em 2017, por exemplo, mais de 100 milhões de mulheres fizeram isso ao redor do mundo, segundo a Forbes. Então, é realmente uma tendência. A Europa, ela ocupa o primeiro lugar, né, com mais mulheres viajantes e também como o continente que mais recebe mulheres que estão viajando sozinhas.
E por que você acha que essa tendência está aumentando mais e mais, das mulheres viajarem sozinhas, sem a necessidade de um parceiro, de amigos?
Eu acho que é uma sequência de direitos, né, que estão sendo adquiridos. No Brasil, por exemplo, em 1952, para uma mulher viajar sozinha, ela precisava da autorização de uma figura masculina, ou do seu pai, ou do seu marido. Então, ela não tinha esse direito da sua própria liberdade de ir e vir, né, de escolher ir para um outro país e viajar sozinha. Então, esse direito foi adquirido e, aos poucos, também culturalmente foi aceito, né? Então, é muito importante essa representatividade, novamente, né, que uma mulher influencia a outra, que quando uma mulher vai lá e viaja sozinha, ela mostra não só para si que isso é possível, mas também mostra para outras mulheres que isso é possível. Então, eu vejo realmente como uma onda, né? Que uma vai influenciando a outra, as que estão ao seu redor. Então, essa tendência é uma tendência realmente mundial, tem crescido, assim, antes da pandemia, e está reprimida, mas, assim, latente essa vontade de voltar a viajar com mais liberdade. E também a tecnologia, ela é um fator muito importante, né? Um fator importante pelas redes sociais, pela divulgação de informação, de como se fazer isso, de como fazer isso de forma mais segura, o que que aquela cultura local tem de restrição, o que que tem de liberdade. Então, essa informação que chega rápido e que a gente pode acessar uma pessoa, né, como a gente está fazendo agora aqui no Brasil e você na Austrália, a gente pode acessar pessoas pelo mundo inteiro de uma forma muito rápida. Então, esse advento da tecnologia e dessa alta conexão e de dados também, né, informações importantes, facilita e dá suporte realmente, suporte dessa informação qualificada para a mulher se sentir mais segura e autônoma para fazer isso.
Como é que você se sentiu quando você foi informada que a Sister Wave ganhou o prêmio global de startups da Organização Mundial do Turismo, que faz parte da ONU, né? Organização das Nações Unidas?
Nossa, para a gente foi uma felicidade imensa, assim, inenarrável. Mas também foi um reconhecimento de anos de trabalho com a Sister Wave e o fortalecimento desse propósito inicial, que é justamente criar essa rede global de apoio local para a mulher que viaja. Então, o prêmio foi um passaporte que está abrindo muitas portas para nós. E essa categoria que a gente ganhou, né, que foi a ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é referente à equidade de gênero, ela está na essência da Sister Wave. Nosso propósito é justamente encorajar as mulheres a exercerem suas diversas formas de liberdade, e a gente vê justamente na viagem uma forma deliciosa de criar essa conexão, esse empoderamento feminino e essa transformação que a viagem traz, né? Uma transformação muito forte, muito interna. E a viagem solo, né, é uma transformação que traz esse autoconhecimento, você vê suas sombras, seus poderes. Então, é um momento muito especial na vida de uma pessoa que está viajando sozinha, muito marcante e transformador. E, infelizmente, muitas mulheres deixam de fazer isso por conta do julgamento, do medo, inclusive de leis dos seus próprios países, né? Hoje a gente está falando de dois países que têm as leis que permitem que as mulheres viajem sozinhas, mas existem muitos países pelo mundo que isso ainda não é possível. A gente trabalha muito nessas privações de liberdade, né, para diminuir esses obstáculos e para que mais e mais mulheres permitam se sintam livres para desbravar o mundo e se transformarem.
E esse prêmio também é em dinheiro ou é só o título e as portas que abre, né, por ser reconhecida mundialmente?
Ele não é em dinheiro, mas ele tem a gente tem esse contato com investidores da área de turismo. A gente vai participar da FITUR, que é a Feira Internacional de Turismo, que vai acontecer em maio na Espanha. E nessa feira a gente vai ter a oportunidade de falar com investidores da área de turismo e também apresentar, né, para todo o setor a nossa startup. A gente vai ter a oportunidade de fazer um pitch, que é uma pequena fala de convencimento do nosso negócio. Então, várias portas estão se abrindo. A gente vai ter uma formação junto com a OMT, com toda essa tecnologia, de acordo com as ODSs dentro do turismo. Então, várias portas estão se abrindo. Inclusive, tem uma aceleração de startups, que é um momento em que temos mentorias, networking, que a gente vai poder falar com profissionais da área, tanto de turismo quanto de tecnologia. Então, estão envolvidos players como a Globalia, como a Telefônica, como a Google for Startups. Então, é algo muito amplo, global e com muita potência.
Vocês ganharam esse prêmio num momento em que o turismo foi fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. As pessoas não estão viajando, as fronteiras estão fechadas, inclusive aqui na Austrália. Para entrar ou sair do país é dificílimo. A OMT, a Organização Mundial de Turismo, inclusive informa que houve uma queda de 70% nas chegadas internacionais nos primeiros 8 meses de 2020 no mundo inteiro. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo hoje? Como é que será esse pós-Covid para a sua plataforma, para as mulheres que pretendem viajar sozinhas no futuro?
Eu vejo como uma demanda latente, né? Que é, apesar de toda essa crise do Covid, a gente teve que se reinventar. Então, o que a gente fez no ano passado foi como que a gente faz as pessoas terem uma sensação de viagem estando na sua própria casa, né? A gente criou, então, os tours virtuais, que são experiências online, imersivas, divertidas, em que as mulheres estão dentro de uma videoconferência e tem uma expert do destino que apresenta detalhes, mostra é uma lógica de troca entre vídeo, apresentação, fotos, em que se dá esse gosto de uma pré-viagem. E vendo o pós-Covid, eu vejo muito essa demanda latente, né? Estava sendo uma demanda reprimida, porque a gente não está podendo viajar, mas o querer viajar, ele é muito forte, né? Então, as pessoas que não puderam viajar, né? É o meu caso, estou ficando no isolamento muito forte, porque a pandemia pede isso, né? E a gente concorda com isso. A gente pensa que depois desse momento do Covid vai explodir, né? Essa vontade de viajar. E aí, durante, a gente tem protocolos sanitários que a gente informou as sisters de como agir tanto a anfitriã quanto a viajante, para que as duas estejam seguras, né, neste momento.
E a sua plataforma trabalha com isso, reúne as mulheres viajantes às anfitriãs pelo mundo. Essas anfitriãs, elas são brasileiras ou são de todas as nacionalidades?
A gente está justamente nessa transição, né? O nosso propósito é ser global, mas a gente começou aqui no Brasil e a gente está fazendo essas mudanças na plataforma para receber sisters de todo mundo. Começando pela Europa, a gente está com foco primeiramente em Portugal e Espanha, mas com uma lógica realmente global, que as sisters do mundo inteiro vão poder se cadastrar, mas com uma intenção propositiva ali em Portugal e Espanha, que algumas portas já estão abertas, sendo abertas aos poucos.
Qual que é o perfil das anfitriãs?
São brasileiras, mas o que a gente vê na plataforma é ela cadastrar que línguas que você fala. E aí, dentro desse filtro, a gente mostra as sisters, né, que podem ser anfitriãs ou viajantes que conseguem se comunicar naquele idioma que ela tem a disponibilidade também.
E você tem anfitriãs aqui na Austrália? Não, ainda não.
Ainda não, quero.
É principalmente no Brasil e agora começando na Europa, é isso?
Isso. Mas a lógica é ser global, porque dentro da plataforma, cada uma das sisters tem o seu perfil, ela funciona um pouco como uma rede social, né? É realmente uma comunidade, em que a sister fala um pouco sobre si, por que ela está participando da rede, quais são os interesses, porque a gente acredita muito que quando uma mulher tem interesses muito parecidos com a outra, é muito mais fácil que a própria viagem dela seja melhor, né? Porque esse interesse está mais qualificado. Então, ela não vai entrar em contato com uma sister que os gostos, as preferências são muito diferentes. Isso poderia influenciar negativamente a viagem dela. Então, a gente faz também esse match de interesses entre as sisters.
E as anfitriãs, sisters, elas podem, inclusive, cobrar uma taxa para a pessoa, claro, se hospedar na casa delas?
A questão do preço, ela fica de acordo com a anfitriã, né? Com quem, a mulher que está oferecendo o serviço de viagem, que hoje é as hospedagens e os tours virtuais. A gente dá uma sugestão de preço para não ficar exorbitante, né? Mas quem realmente coloca o preço é a sister que está oferecendo o serviço de viagem.
Nesse sentido, me parece uma espécie de Airbnb para mulheres.
Ela tem semelhanças, né? Mas
nosso vai muito
grande
além.
Diferencial é justamente criar essa rede social, essa comunidade de apoio entre mulheres. E dentro desse apoio tem essa troca de serviço, mas vai muito além disso, assim. Tem mulheres que falam um pouco sobre as suas experiências de viagem, tem mulheres que estão lá para se conectar porque não querem ir totalmente sozinhas, mas não tem uma companhia na sua rede pessoal. Então, dentro da Sister Wave, elas estão ali buscando uma companhia. Então, é justamente ser um lugar. Pensou, você é mulher e pensou em viajar sozinha, pensou na Sister Wave.
Você conseguiu reunir 18 mil mulheres participando da Sister Wave hoje. Quando é que a sua plataforma foi criada?
Ela foi para operação, foi no início de 2019.
Em 2 anos, ela cresceu bastante, então.
Isso, 2019 foi um ótimo ano para a gente.
Um pouco antes da Covid, né?
É, aí a Covid foi bem um momento de crise, de reformular, mas também foi um momento de abertura para o global. Tiveram várias aberturas e oportunidades no ano passado no mundo, né?
E só para a gente terminar, Jussara, o que você diria para as mulheres viajantes sozinhas, né, que decidiram se aventurar aí pelos seus países? Qual que é a sua principal dica para incentivar e também para essas mulheres prestarem atenção nos perigos, né, nos problemas que podem ocorrer?
Eu falo muito de se conectar com outras mulheres que já fizeram isso, né? Porque a viagem masculina, ela é muito diferente da viagem feminina. A gente passa por obstáculos que simplesmente são invisíveis para os homens. E quando, por exemplo, se você está andando na rua, você pede a informação para uma mulher e a informação para o homem, a mulher, muitas vezes, ela vai ter muito mais riqueza de detalhes e de lugares, né, que podem ser lugares de risco, que o homem, porque para ele, ali não é um lugar de risco, muitas vezes. E também tem um termo que a gente fala muito aqui na Sister Wave, que é o toque de recolher invisível. Se uma mulher está à noite na rua sozinha e algo acontece com ela, é como se fosse a culpa dela, como se ela não tivesse esse direito de ir e vir. E esse toque de recolher invisível é muito diferente para o homem e para a mulher. Assim. Por exemplo, eu já experimentei muitas viagens de perguntar que horas que é bom para ela voltar para casa. E aí, para o hostel ou para a pousada ou para o hotel. E aí, o que eu vi de diferença é mais ou menos 2 horas de diferença entre a hora que a mulher fala e a hora que o homem fala. Então, essa conexão com mulheres é muito importante, mas tem um ponto também que é a questão do medo. O medo, ele não vai deixar de existir, ele está sempre presente. E o que a gente fala também é a coragem, né? Que a coragem não é a ausência do medo, é ir também com o medo, né? E ir enfrentando esse medo. E que conte conosco, né, que conte com a nossa rede. Aqui a gente tem muitas mulheres que já fizeram isso, então essa inspiração, então esse como fazer, a gente tem muita noção. E é claro que cada país tem sua lógica, mas conectar com as mulheres que já foram é muito importante.
Dessas 18 mil mulheres, quantas são viajantes? Quantas são anfitriãs?
Das 18 mil, porque dentro da nossa rede, todas são sisters, tem uma afinidade maior com a viagem, né? Como a viajante. Dessas 18 mil, 450 são anfitriãs.
Só para a gente terminar a entrevista, Jussara, a sua plataforma, ela fala diretamente, ela foi criada também da necessidade da mulher brasileira viajar de maneira segura pelo Brasil e pelo mundo. É uma coisa muito específica, não só do brasileiro, mas também de outros países, né, de viajar com segurança, tanto para a mulher quanto para o homem. Mas eu só estou impressionada como você conseguiu pegar esse elemento, detectar esse medo das mulheres de viajarem sozinhas pelo Brasil.
O contexto foi eu viajando pelo mundo, em diversos países, né, inclusive Europa, estar diante desses obstáculos, ser assediada. Então, acho que tem também um preconceito positivo com a Europa, achando que lá não tem tantos momentos de assédio. Eu tive a sensação de mais liberdade, mas eu fui assediada também. Então, eu vejo isso como um problema global e tive contato com muitas mulheres que estavam diante do mesmo problema e que se sentiriam mais seguras, mais acolhidas, tendo uma plataforma exclusiva para mulheres, uma plataforma para mulheres viajantes. E então, não vejo como um problema do Brasil, vejo como um problema global e, inclusive, durante, né, a ocorrência da Sister Wave, já chegaram muitas mulheres de outros países com esse interesse de levar para os seus países, vendo que elas se sentiriam mais seguras, mais acolhidas dentro dessa plataforma.
A plataforma também atende mulheres fora do Brasil, estrangeiras que querem conhecer o país? Ainda não.
A gente está justamente nessa transição. Desde do meio do ano, a gente já vai abrir para o cadastro global.
São mulheres de todas as idades, as mulheres viajantes? Ou elas são mais jovens, elas são acima dos 50 anos, né? Mulheres que já estão estabilizadas na carreira, independentes financeiramente? É para todas as idades?
Uhum. Então, nosso ideal é que seja para todas as idades, esse é o nosso propósito, né? Deixar acessível viajar, tanto na parte financeira quanto na parte de questão de idade, né? Mas hoje se concentra mulheres de 25 a 35 anos dentro da nossa plataforma. É a grande concentração realmente de idade, né? E elas se concentram também em grandes cidades do Brasil, principalmente no Sudeste, que é mais o centro econômico, e é onde geralmente surgem as inovações também. Então, a gente quer trazer para várias mulheres, inclusive dentro dos dados de turismo, esse público 60 a mais é um público que viaja bastante, que tem já muita independência financeira, né? Mas esse público tem uma pouca familiaridade com o meio digital. Então, é um obstáculo também a se percorrer.
A gente conversou com a Jussara Pelicano Botelho, vencedora do Prêmio Global de Startups da Organização Mundial do Turismo, com a plataforma Sister Wave, vencedora entre mais de 10 mil propostas concorrentes de todo o mundo. Muito obrigada, Jussara, pela sua entrevista.
Muito obrigada a você, Luciana. Um grande abraço. Aqui do Brasil.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.